O poder do Gólgota é sempre vencedor. Graças seja ao Senhor pelo grande privilégio de podermos estar aqui para adorar e para encontrar-nos com o Senhor, termos comunhão com Ele e uns com os outros. Eu já no domingo em Zurique e na quarta-feira à noite eu dei um relato sobre a última viagem missionária, que foi uma das mais importantes e mais abençoadas, mas eu acho difícil repetir hoje à noite o que eu já disse duas vezes. Se Deus quiser, desta vez, na carta circular, estarão algumas coisas daquilo que Deus fez. E assim eu peço por compreensão que hoje à noite nós não mais uma vez passaremos um relato, mas que todos o leiam na carta circular, que em breve deve sair. Eu somente posso dizer: Deus abençoou além da medida, concedeu graça, abriu novas portas, e não somente isso, mas também muitos corações. E se ouvimos assim os cantores cantando e pensamos na palavra do Senhor, de Mateus 10, a semente está madura, mas poucos são os trabalhadores. Então peçam ao Senhor da semeadura que Ele envie trabalhadores no seu campo. Não no meu, não no seu, mas na sua semeadura, que Ele envie. E a quem Ele envia, Ele fará a sua vontade. Quem vem por si, vai por si mesmo, também colherá para si mesmo. Isto, o que Ele colher, fica assim dito, mas quem é enviado por Deus, Ele colherá a semeadura de Deus. E o Senhor, Ele cumprirá aquilo que o Senhor lhe ordenou detalhadamente. As saudações eu não passei daqueles que nós conhecemos, especialmente do irmão Arthur Davis, de Madras, então do irmão Gil Nobel, de Rabalpindi, e aqui e lá ainda. Irmãos, passaram saudações especiais a todos, também aqueles que nós não conhecemos ou que vocês não conhecem, mesmo assim, deixaram saudar. Sim. Hoje à noite, vamos contemplar a palavra de Deus. Eu mesmo não sei o que deve ser dito. Deus o sabe. E se confiamos nele, ninguém ficará com falta. Cada um poderá levar algo para cada um. Será trazido algo da palavra que o fortifique, que o eleve, que o console e que conceda força e coragem. Eu espero que possamos, que nós ouviremos em oração a palavra de Deus e que o Senhor fará o restante. A mim, dois pensamentos da palavra de introdução me chamaram a atenção. Um com o juízo e o outro com o de estar o nome no livro da vida. E eu imediatamente abri as duas passagens que brevemente e completamente passam esses pensamentos. Uma passagem em Lucas 10, Então voltaram os 70 discípulos e se alegraram que também os espíritos maus estavam submissos a eles. E o Senhor lhes diz aqui no versículo 20: mas não vos alegreis porque se vos sujeitem os espíritos, antes alegrai-vos por estarem os vossos nomes escritos no céu. Todas as bênçãos, todas as vivências, tudo que nós podemos ter, não é uma substituição pelo fato divino que os nomes dos redimidos estão escritos no céu. E esta é a nossa alegria. Eu li adiante e constatei que o nosso Senhor, ele regozijou-se. Talvez é a única passagem que eu, pelo menos, nesse momento sei, onde está escrito que Jesus regozijou-se. Li em João 11 que ele chorou quando estava no túmulo de Lázaro. Eu li que ele estava entristecido, que ele estava irado quando foi ao templo. E há muitas situações que, de certa forma, o descrevem. Também como homem das dores. Mas aqui, em Lucas 10, me chamou a atenção, diretamente em ligação a esta frase, que os vossos nomes estão escritos no céu. Naquela mesma hora, se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te foi agradável. Justamente nesta hora, naquela mesma hora, se alegrou Jesus no Espírito Santo. Isto após ter dito aos seus: alegrai-vos, não por pelos espíritos vos estarem sujeitos, ou os demônios sejam obedientes a vós, e que vocês têm poder de curar enfermos. Isto é maravilhoso, isto é glorioso. Pode-se relatar sobre isso, mas o júbilo, o regozijo entra onde Deus concedeu graça e pessoas vivenciaram a redenção em Jesus Cristo, aceitaram a redenção em Jesus Cristo, nosso Senhor. E aqui nós lemos: alegrai-vos muito mais por estarem os vossos nomes escritos no céu. Naquela mesma hora, se alegrou Jesus através do Espírito Santo, com as palavras: graças te dou, ó Pai, ou eu te glorifico, Senhor dos céus e da terra. Quando um ser humano regozija que chegou a fé em Jesus Cristo, você sabe, primeiramente, há uma tristeza, um arrependimento, um remorso que, de alguma forma, nos quer trazer ao ponto que nós reconheçamos a graça de Deus e a experimentemos. Mas, quando esse estado de oração com remorso e arrependimento e autorreflexão e reversão encontra seu fim, então, de repente, entra uma alegria e um regozijo. E quantas vezes nas conversões vivenciamos juntos que os corações começaram a regozijar-se e a glorificar, e o pensamento principal: eu sei que meu nome está escrito no livro da vida. Temos que uma vez vivenciar isso, ter vivenciado isso. E eu penso, nós não somente nos reunimos para ouvir a palavra de Deus e deixar passar ao nosso largo, mas para ouvir e aquilo o que ela diz também vivenciar nesta mesma hora na qual Jesus pôde dizer aos seus: alegrai-vos muito mais por vossos nomes estarem escritos no céu. Ele se regozijou através do Espírito Santo com as palavras: eu te glorifico, ó Pai, Senhor do céu e da terra. Como deve ser com você e como comigo, se recebemos a convicção no coração e sabemos que os nossos nomes lá estão escritos? Quando, se o nosso Senhor, nessa situação, ele regozijou-se, então este é a nossa, a sua e a minha possibilidade de agradecer a Deus pela redenção. E por isso que ele, desde antes da fundação do mundo, escreveu no livro da vida do Cordeiro. Quem de vocês, vocês não precisam levar as mãos, mas quem de vocês já agradeceu de coração por isso? Eu vos digo, é necessário. Um ser humano que experimentou a salvação de Deus, ele não poderá passar ao largo disso. A hora tem que vir na qual o Espírito de Deus dá testemunho ao nosso espírito que nós nos tornamos filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. E então, nos vem a certeza que os nossos nomes estão escritos no céu. E com essa convicção vem algo que preenche os nossos corações com gratidão e com alegria. Sim, eu sei que meu nome está lá. Eu anteriormente já disse, eu não sei se existe ainda uma outra passagem na qual esteja escrito que Jesus se alegrou. Mas nesta hora, quando foi enfatizado, não alegrai-vos que os espíritos vos estejam sujeitos, alegrai-vos antes, muito mais, por vossos nomes estarem escritos no céu. Porque alguns, eles devem ter expulso espíritos cujos nomes não estavam lá, porque em Mateus 7, a partir do versículo 21, nos é relatado que muitos naquele dia virão, não no teu nome expulsamos demônios, isto, aquilo, fizemos, e o Senhor tem que lhes responder: eu não vos conheço. Mas aqui há pessoas que ele chamou, que ele colocou no seu ministério, que saíram de acordo com o seu mandato, que fizeram seu ministério, que proclamaram a sua palavra, que trouxeram a sua graça às pessoas. E mesmo assim, resumindo, a soma de tudo foi ressaltada. Alegrai-vos muito mais por vossos nomes estarem escritos no céu. Se esse culto a Deus, hoje à noite, não pudesse atuar nada além disso, que o Espírito de Deus tão profundamente e pudesse nos atravessar de coração, que nós tivéssemos essa certeza, convicção, levá-la para casa e com o nosso Senhor entrássemos nessa alegria pelo Espírito atuado, Então vem, eu te glorifico, ó Pai, porque as sábias e inteligentes ocultaste, mas revelaste aos pequeninos. Então vem ainda versículo 23. E voltando-se para os discípulos, especialmente, disse-lhes, em particular, bem-aventurados os olhos que veem o que vós vedes. Pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes e não o viram. E ouvir o que ouvis e não o ouviram. Esses discípulos estavam ao redor do Senhor, que os chamou e os colocou no ministério, e a estes, cujos nomes estavam escritos no céu, ele pôde dizer: bem-aventurados são os vossos olhos, porque veem, e vossos ouvidos, porque ouvem. Muitos justos e profetas e reis desejaram ver o que vocês veem, mas não viram. E ouvir o que vocês ouvem e não ouviram. Se o Senhor pudesse estar hoje aqui, ele poderia e ele iria dizer as mesmas palavras. Muitos ansiavam de ver o que nós vemos e de ouvir o que nós ouvimos e nesse tempo viver no qual nós vivemos. E nós temos o privilégio, pela graça de Deus, nesse tempo onde todas as coisas chegam à conclusão, nós temos o privilégio de viver nesse tempo e podemos colocar o peso principal nas coisas e direcioná-las sobre as coisas que Deus colocou o peso principal, qual seja a salvação das nossas almas, a salvação do nosso Deus sobre aquilo que aconteceu conosco. O seguinte foi a passagem com o juiz, da qual os fugiram aqueles. Em Tiago, capítulo 4, versículo 12. Há só um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas ao teu próximo? Nesta palavra está somente um, não dois ou três. Somente um é legislador. E o que faz as leis também é o juiz. Se nós somos legisladores, também podemos ser juiz. Se não somos, então temos que tomar cuidado para que nós mesmos não sejamos julgados. A palavra me chamou muita atenção. Aqui está literalmente, somente um é legislador e juiz. E ele não julga por a bel prazer, ele julga de acordo com a sua lei. E Paulo escreve aos Tessalonicenses, daqueles sem lei, do homem sem lei que será revelado, e ele escreve: a falta de, a impiedade é o pecado. O pecado é trazido à luz pela lei, não por argumentos, mas a lei nos convence do pecado. Antes, está aqui: não faleis maus uns dos outros. Aquele que fala mal de um irmão ou julga a seu irmão, fala contra a lei e julga a lei. Mas se você julga a lei, não és mais atuador ou observador da lei, mas um juiz. Mais claro, não pode ser dito mais do que está aqui. E todos ainda que respeitam a palavra de Deus, e não há muitos ainda desses. Desses não há muitos que restaram. Cada um pega as uvas passas do bolo e pensa que poder encher a boca, então. Mas pessoas que estão preparadas de deixar cada palavra onde está e cada palavra crer de coração, também o que cabe a elas mesmas. Cada um faz fácil de crer em palavras que é direcionada a outros. Isto é uma coisa que cada um pode fazer. Ninguém precisa se esforçar para isso. Agora, a palavra que te afeta a ti e a mim, que afeta a você e a mim, e nos mostra na luz de Deus e nos coloca diante do espelho, justamente isto, o que nós não queremos crer, nós temos que crer para que nos seja ajudado. Nós vamos perceber esta frase séria, ou esse parágrafo muito sério: não faleis maus uns contra os outros. Quem fala mal de um irmão ou julga a seu irmão, fala contra a lei. Se você sabe, eu não falei nada contra a lei. Sim, você só precisa falar algo contra o seu irmão. E então você falou algo contra a lei de Deus. E então Deus será o teu juiz, de acordo com a sua lei, assim como você foi o juiz do teu irmão. E o que restará no fim? Aquele que tu julgasse sairá livre. A pergunta é se você também sairá livre. Isto permanece a grande pergunta. Mas os livros serão todos abertos. E então haverá o juízo. Pois aquele que fala mal do seu irmão, julga seu irmão, fala contra a lei e julga a lei. Não somente contra a lei, ele julga até a lei. E a lei não está aí para que você e eu a julguemos, mas que você e eu, através da lei, sejamos julgados. E isso acontece somente se nós, de coração, podemos inclinar debaixo dessa lei. Somente um é legislador e o juiz, aquele que tem o poder de salvar e de destruir. Mas quem és tu que te colocas como juiz contra o teu próximo? Então, essa é a palavra de Deus. E creio em mim, eu pensei em tudo mais, mas não nisso. Mas a palavra de introdução simplesmente nos guiou para Lucas 10 e nós somos gratos por isso. E igualmente para esta outra palavra. E tenho uma pregação do irmão Branham hoje aqui, e vocês sabem, é o alimento espiritual que nos fortifica e fortalece. E o maravilhoso nessas pregações é que não foram teoria e só foram passadas às pessoas, mas sim que Deus, na sua graça, estava atrás delas e as confirmou. E assim, as promessas, ele trouxe à realidade e assim foi dado ouvidos para que a confirmação de Deus, porque a confirmação de Deus estava lá, que nos foi colocada pela graça a nossa, para nós. É uma palavra do profeta Isaías, que eu desejo ler, do profeta Isaías, capítulo 52, a partir do versículo 13. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu parecer estava tão desfigurado mais do que outro qualquer, e a sua figura mais do que a dos filhos dos homens. Assim, borrifará muitas nações, e os reis fecharão as bocas por causa dele, porque aquilo que não lhes foi ou jamais lhes foi anunciado, verão, e aquilo que jamais, daquilo que jamais haviam ouvido, isto eles ouvirão. Aqui já estamos novamente na mesma palavra, como em Lucas capítulo 10. Bem-aventurados são os vossos olhos, porque veem, e vossos ouvidos, porque ouvem. Aqui é falado uma coisa dupla do Senhor, uma coisa que ele foi plenamente humilhado e a sua aparência não era mais como a dos filhos dos homens, e então altamente elevado estará lá para que nações e reis estarão surpresos e fecharão as suas bocas, porque aquilo o que alguém jamais lhes contou, isto eles verão, e aquilo que eles jamais ouviram, isto lhe será proclamado. Esta é uma grande graça. O Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor, nós poderíamos ouvir 1000 anos e sempre haveria algo novo dentro que para você e para mim iria ao coração. São muitos entre nós que não somente alguns dias ou semanas, mas já servem há muitos anos ao Senhor e leram sua palavra. Repetidamente, nós encontramos algo novo. Isto quer dizer algo que nos é iluminado, que brilha como uma luz, e nós podemos ver as glórias, as maravilhas do nosso Senhor na sua palavra, do nosso Deus na sua palavra. O que jamais foi dito deve ser anunciado e até aos reis, aos povos e até aos reis. E eles fecharão suas bocas, porque aquilo que jamais lhes foi contado, isto eles verão. Oh, que maravilhoso e que glorioso. Vocês sabem a descrição do nosso Senhor como Messias começa em Isaías 52, a partir do versículo 13, e termina então com o capítulo 3, com os últimos versículos que não são sempre lidos, mas aqui é passado, ele é passado diante dos nossos olhos, mas justamente após está o seguinte: mas quem deu fé à nossa pregação e a quem o braço do Senhor foi manifestado? O que adianta se as maiores, mais poderosas coisas são proclamadas, que nós não vimos, que jamais foram contadas, se não são cridas e aceitas? O mesmo Espírito de Deus, que através da boca do profeta aqui expressa e diz, porque jamais lhes foi contado, isto eles veem, e daquilo que jamais haviam ouvido, isto eles aceitam. Mas quem deu fé à nossa pregação e a quem o braço do Senhor foi manifestado? Esse é o contexto. Esta é a passagem no momento quando coisas nos são passadas da palavra de Deus que ninguém já em algum tempo contou, que ninguém ainda tinha visto. Então se trata que nós as criamos E vocês sabem, se sobre aquilo que o nosso Senhor revelou ao nosso amado irmão Branham, sobre isso que ele fala, então há pessoas que simplesmente dizem, ah, isso eu já sabia. E no fundo, eles não sabem muito bem no momento quando fazem essa expressão, porque se vissem a profundidade, compreendida a profundidade daquilo que Deus fez, eles, como está escrito, que até reis fechariam suas bocas e dariam pleno ouvido àquilo que foi proclamado e dito. Uma pessoa que já formula sua resposta enquanto aquilo que Deus disse é passado, ele sequer aprendeu a ouvir ainda. Mas vocês sabem, é um problema em si mesmo. O ser humano que é nascido nessa terra, ele tem que aprender muitas coisas. Tem que aprender a andar, tem que aprender a comer, tem que aprender muitas coisas. Mas ouvir está aí e também não está aí. Não precisa aprender. Recebeu o ouvido já pronto, já automaticamente. E se nós compreendemos que Deus abriu os ouvidos do seu povo, assim como o profeta Isaías em outro lugar disse, tu me abriste o ouvido e eu não me rebelei. Deus nos abre o ouvido para falar conosco, mas não somente acusticamente aqui, mas deve caminhar um pouco mais para dentro. Paulo escreve dos olhos do coração. Olhos para ver, ouvidos para ouvir. Isso Deus me conceda, isso Ele conceda a ti. E o teu coração, e um coração que crê e aceita aquilo o que Ele falou. Do que reis ou alguém outro, ninguém sabia. E ninguém jamais havia contado. Isto lhes é anunciado, será anunciado, e eles percebem. Mas também nós percebemos e podemos agradecer ao nosso Deus que demos fé à pregação da palavra. E então, é uma fé como diz a Escritura. E essa fé, de acordo com a Escritura, ela fará surgir algo. O irmão Branham fala nessa pregação, plena fé, algumas coisas que, para você e para mim, para todos nós, serve para bênção e para fortificação. E servirá para fortificação. Ele lê o texto que é conhecido de todos nós, de Marcos, capítulo 11, e aqui está. Jesus lhes deu a resposta. Tendes fé em Deus. Em verdade vos digo, quem dizer ao monte lá, eleva-te e joga-te no mar, e no seu coração não duvidar, mas crer que se fará aquilo que diz, também lhe será feito. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes em oração, crede somente que vocês a receberam, e assim será sua. E quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes também vosso Pai que está nos céus, não vos perdoará as vossas ofensas. Esta é a condição se a fé deve ser atuante e poderosamente se realizar, que nós diante podemos vir então diante da face de Deus. E aqui não está que, que nós somos sem falhas, está escrito que nós devemos perdoar uns aos outros, porque a nós, em Cristo Jesus, nos foi perdoado. E assim nós devemos fundamentalmente já ter perdoado, e ninguém deve sequer contar o mínimo. Vocês sabem, o inimigo, isto é dito dele, se é certo, eu não sei, ele é um artista múltiplo, e ele pode muitas coisas, ele pode fazer pequenas coisas, grandes coisas, e de um nada ele pode fazer um problema com o qual sequer podemos resolver. Mas com a ajuda de nosso Deus e com o livre acesso ao trono da graça, a fé em nós tem que tomar a mão de Deus e a confirmação da palavra trazer como consequência. Então, de acordo com esse texto, o irmão Branham diz, então, por isso, a fé está fundada em perdão. Isso talvez sequer tenhamos visto assim. Mas esta é a primeira frase após ler do texto, da leitura do texto bíblico. Então, por isso, a fé está fundada em perdão. Um ser humano que, de fato, de coração crê, a esse lhe foi perdoado, e ele perdoou a todos, independentemente se pediram ou não. Vocês sabem, há certas coisas, nós já dissemos certas coisas ao Senhor, e também lhe pedimos por perdão, mas há também coisas que estão ocultas, que não sabemos, que não pudemos dizer ao Senhor, e mesmo assim, nós trouxemos a Ele. Que Ele nos perdoasse de todas as coisas, as transgressões que sabemos e inconscientes que não sabemos, e nos purifique e lavasse de tudo. E o mesmo vale uns para os outros, e entre uns com os outros. Nós já vivemos um grande tempo com aquilo que Deus nos revelou. E nós temos a plena confirmação daquilo. Nós não vimos ainda a plena confirmação daquilo, embora tenhamos que reconhecer que nós cremos na palavra de Deus com a profundeza da nossa alma, e mesmo assim nós ainda não vimos que todas as promessas de Deus fossem cumpridas. Isto impossivelmente está com Deus, porque Deus disse sim e amém. Ele disse sim e amém a todas as promessas que Ele deu. Assim está em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20 e 21. Para todas as promessas de Deus, nele está o amém, e por isso também o amém cumpriu-se através dele. Para a glorificação de Deus através de nós. Assim está lá. Aqui nos é dito então, por isso, a fé está fundada em perdão. Assim como hoje dissemos nessa manhã, se nós temos que tentar trazer a igreja ao ponto que de fato nós temos os tempos apostólicos no nosso meio, em movimento, é disto que temos fome e anseio. Isto não foi só um desejo assim religioso, mas através da pregação, a fé surgiu dentro de nós. E nós ouvimos as promessas que nos pertencem, que foram feitas, então uma fome espiritual surgiu dentro de nós. E este direito não só colocou para si mesmo, mas ele diz aqui, assim como hoje pela manhã dissemos, vamos tentar trazer a igreja ao ponto para que, de fato, nós tenhamos os tempos apostólicos no nosso meio em movimentação. É disso que nós todos temos fome. Então, ele diz algo que, de fato, na fé me fortificou. Ele diz, está diretamente diante da porta. Nós vemos, mas nós queremos ver mais disso. Nós queremos tal corrente disso que seja uma ajuda para nós e para que, através de nós, possa jorrar a outros. É isto do que se trata. Não que nós mesmos nós tomemos alimento espiritual para nós, mas assim como o nosso Senhor, que nós possamos servir a outros e que a palavra de Deus, através de nós, encontre cumprimento, confirmação. O seu pedido, o seu desejo foi de trazer à igreja essa condição. Ele alcançou esse ponto pela graça de Deus e Deus lhe veio para ajudar e lhe deu revelações, falou com ele. Assim tinha um apoio na sua fé. Aqui nós temos um homem de Deus que foi tão confirmado e adiante. E a palavra de Deus que foi confirmada e deve ser confirmada adiante. E o fim é composto de levar a igreja para que, de fato, os tempos apostólicos no nosso meio possam se repetir e nós possamos ver. Uma vez veio um pregador a ele e ele disse, você prega de uma era apostólica, eu gostaria de deixar saber ou deixar você saber que a era apostólica já acabou há muito tempo atrás. Irmão Branham coloca a pergunta assim e fala assim, mas quando? Eu ainda não ouvi. E o homem olha para ele e também não pôde dar a data precisa. Então o irmão Branham diz simplesmente, eu te mostrarei na Bíblia aonde a era apostólica começou, então você me mostre também aonde ela acabou. E com isto, o debate acabou. Nós podemos confiar a tudo ao nosso Deus, e há pouco nós falamos sobre isso, que a Assembleia será trazida à origem. Tem que ser trazida à origem. E nesse tempo eu não tinha ouvido nada dessa pregação. Pelo menos eu não tinha lido ou o que eu disse em seguida. Eu não tinha dito. Mas nós ansiamos de trazer a igreja ao ponto que nós, de fato, tenhamos os tempos apostólicos em movimento no nosso meio. É disso que nós temos fome, todos nós. Está diretamente diante da porta. Nós vemos, mas nós queremos mais disso. Se não lemos o profeta Isaías em ligação com Cristo, nosso Senhor, que nações inteiras e reis receberiam para ouvir daquilo que ninguém mais havia falado, que não foi dito a ninguém, isso nós podemos ouvir se Jesus Cristo, nosso Senhor, puder ser elevado no nosso meio. Para Deus, todas as coisas são possíveis. Ele somente quer uma fé bíblica atuar dentro de nós para, então, poder confirmar a sua palavra. Adiante, ele diz aqui, ele carregou as nossas fraquezas. Carregar significa levar sobre si mesmo. Vocês veem? Ele carregou. Ele tinha todas as coisas como nós as temos. Ele teve enfermidades. Ele teve excitação, estado nervoso, como nós temos. Porque ele tinha que ser um mediador, certo? Como o cuidador da videira, ele teve que deixar tudo passar sobre si antes dele puder saber. Nós queremos falar do nosso Senhor somente do lado divino e também pensar sobre isso. Mas quando eu li isto agora à noite, que também o nosso Senhor nessa terra passou por certas coisas, e até está escrito a palavra, ele também teve coisas que deixavam nervoso, como nós. Eu não sei se ele ficou nervoso uma vez, mas pessoas certamente têm suficientes, pessoas lhe deram muitas coisas para que ele pudesse se irritar. Em tudo, ele teve que suportar para ser um sumo sacerdote fiel. Isso nos dá consolo. Adiante está aqui. E essa última citação para hoje à noite, aqui está. Agora nós queremos falar sobre a fé, sobre outra forma da fé, a plena fé. Esta é uma grande coisa. Da fé, como na Bíblia nos é dito, a fé vem do ouvir. Sem fé, vocês não podem ser salvos. A fé é algo da qual vocês têm que crer que existe, e nada além disso, somente a fé vos explicará que ele existe. Eu tentarei agora, nos próximos minutos, de fazer surgir a fé em vocês, para que vocês possam estar preparados para a fila de oração. A fé tem que vir sobre a pregação, através da pregação da palavra de Deus. Tem que ser chamada através dela e edificada. E eu penso, se nós ouvirmos as promessas da palavra de Deus, então não podemos de outra forma a não ser crer o que ele disse. Quantas vezes eu já fiz a consideração, Deus e a palavra de Deus são fidedignas. E se não pudermos confiar em nenhum ser humano mais, e não pudermos crer em nenhum ser humano mais, e se temos que dizer, nós já fomos envergonhados em nós mesmos e em todos os outros, então ainda está no profeta Isaías e na carta aos Romanos escrito, quem crê não será envergonhado. Veja, eu coloco uma pedra na esquina em Sião, e quem colocar sua confiança nele não será envergonhado. Se nós colocarmos nossa confiança em nós mesmos ou sobre outros, então nós todos seremos envergonhados. Mas se nós juntos colocarmos a nossa confiança no Senhor, então nós juntos, na fé, seremos fortificados e edificados, e uma vez aprenderemos o caminhar na fé e confiaremos no Senhor que Ele cumpra todas as promessas que Ele deu. A fé que vem da palavra de Deus toma Deus na palavra e vê as promessas cumpridas como realidade. Todas as promessas de Deus, primeiramente, são compostas de uma palavra. Mas a palavra de Deus não é um lugar, um quarto vazio. A palavra de Deus está preenchida com o poder de Deus. As nossas palavras são palavras vazias, mas o que diz nosso Senhor? A Escritura não faz palavras vazias, mas Deus mantém aquilo que Ele prometeu. Inicialmente, havia as promessas para o Messias. Somente uma palavra após a outra, uma promessa após a outra. E então, havia muitas palavras de Deus e muitas promessas que todas inicialmente estavam na palavra, eram compostas de palavra. E quando o tempo se cumpriu, todas essas palavras foram unidas e então está escrito, a palavra se tornou carne e morou no nosso meio. Nós vimos a sua glória. Assim como foi com o Filho de Deus, assim tem que ser com todos os filhos e filhas de Deus. As promessas de Deus não podem estar somente compostas de palavras, elas têm que, elas irão se tornar realidade, serão reveladas na tua e na minha vida. Parece-me que o Senhor nos quer chamar, ó, que vocês pudessem crer, vocês veriam a glória de Deus. E eu vos digo, nós podemos crer pela graça de nosso Deus. Nós podemos crer como disse a Escritura. E Deus, Ele cuidará do restante. Amém. Amém. Vamos levantar e juntos, de coração, agradecer ao Senhor. Pai Celestial, eu te agradeço de todo o coração pelos pensamentos, tantos múltiplos da tua palavra, hoje à noite. Tu falaste conosco e a tua palavra jamais volta vazia, mas cumpre aquilo para o qual tu a enviaste. O que povos não ouviram e o que reis não souberam, e sobre o que eles fecharão suas bocas, isto o teu povo ouviu, todos que tu fizeste de reis e sacerdotes, que tu chamastes pelo nome e os redimiste. Nós te agradecemos de todo o coração. Senhor, nós te agradecemos também que não somente recebemos uma fé geral, porque esta tem muitos, mas a plena fé na plena palavra de Deus, no pleno Deus, que traz a sua obra à conclusão, Salvador, deixa-nos compreender que as coisas que o teu profeta disse naquela época, então, de fato, estão diante da porta e que tu nos trará ao tempo dos apóstolos, ao princípio. Senhor, tu prometestes isso, de restaurar, de trazer ao estado correto, ao estado correto. E tu te glorificarias mais uma vez e confirmarias a tua palavra. Receba gratidão, ó Deus, por tua palavra e também pela mensagem. E pela palavra revelada, aleluia, o teu nome seja dada a glória, aleluia.
Amém.
Amém. Ó Deus. Meu Deus. Ensina-me a crer. Ensina-me a clamar. Dá-me confiança. Ensina-me. Tu és o meu Senhor e Deus. Tu sabes e conheces a aflição. Ensina-me a crer, Senhor. Ensina-me a clamar. Ensina-me a crer, Senhor. Ensina-me a clamar. Confiar como uma criança. Ensina-me a clamar. Tu és o meu Senhor e Deus. Tu sabes e conheces a aflição. Ensina-me a crer, Senhor. Ensina-me a clamar. E mais uma vez em oração. Ensina-me a crer, Senhor. Ensina-me a clamar. Confiar como uma criança. Ensina-me a clamar. Tu és o meu Senhor e Deus. Tu sabes e conheces a aflição. Ensina-me a crer, Senhor. Ensina-me a clamar. Amém. Oh, eu conheço uma terra atrás das nuvens tão longe. Uma bonita praia lá na glória. Oh, eu anseio de estar em Jerusalém tanto, onde não haverá mais partida. Terra maravilhosa. Eu anseio de estar lá, na clara praia. Amados amigos esperam lá por mim. Muitas vezes já ouço, quando meu coração está aflito e pesado, o cântico de júbilo. Aqui eu vejo na fé a terra maravilhosa. Oh, que felicidade para mim, porque estou à praia dourada. Para lá vai o meu anseio, saindo da terra pecado e sofrimento, para a terra do descanso doce. Terra maravilhosa, oh, eu anseio de ir para lá. Na clara praia, amados amigos esperam por mim lá. Muitas vezes já ouço, quando meu coração está aflito e pesado, o seu cântico de júbilo. Essa terra cheia de preocupações, uma hora está... será passada. Lá estaremos todos alegres e livres. Eu quero com pressa sair do perigo e da tribulação. Glória a Deus, em breve estarei lá. Maravilhosa a terra, ó, oh, eu anseio de ir para lá. A praia dourada, amados amigos esperam lá. Muitas vezes eu já ouço, quando meu coração está aflito e pesado, o seu cântico de júbilo. Maravilhosa terra, ó, oh, eu anseio de estar lá. Na praia clara, amados amigos esperam lá. Muitas vezes já ouço, quando meu coração está aflito e pesado, o seu cântico de júbilo.